Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, amigos, muito bom dia. Olha, nós aqui novamente na sua rádio, na sua televisão. E aqui no canal Central de Notícias Brasil, aliás, Central de Notícias Brasil no YouTube, só a partir de amanhã, quando o YouTube libera novamente. Humberto Fernandes e Jalber Pereira com mais os destaques de hoje. Bom dia, Jalber.
Bom dia para você, Humberto. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, vamos começar com informações policiais do jornal de hoje. Olha, detento tenta fugir disfarçado de mulher, mas não conseguiu enganar a polícia, viu?
Pois é, né? Parece engraçado, mas é uma história muito séria, porque foi aquele que sequestrou o promotor de justiça, né? E é um detento bastante perigoso. A justiça autoriza o fechamento de agências do Bradesco no Maranhão. Não é uma notícia boa.
E Defesa Nacional visita o estado do Maranhão para alinhar instalação do sistema de alerta e desastres.
Pois é, nós vamos começar a receber, Jalber Pereira, aqueles alertas que acontecem nos grandes países desenvolvidos, não é? Quando tiver, por exemplo, ameaça de uma chuva intensa, de ventanias, de desastres naturais, nós vamos receber no nosso celular automaticamente, independente de você estar registrado ou não.
Isso é importante.
Equipe Econômica apresentará a líderes partidários, as alternativas do IOF. Parece que vem aí o imposto das bets.
E o governador Carlos Brandão é citado pelo menos 3 vezes pelo presidente Lula durante viagem internacional.
A avaliação do Supremo Tribunal Federal é negativa. 41% da população avalia negativamente. E começa hoje, deve estar sendo aguardado para hoje, a cariação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e ajudante de ordem, Mauro Cid.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do Maranhão, também direto lá da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que está só começando. Hoje, segunda-feira, já são 9 do mês de junho de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. A gente convida você a participar conosco, mandando a sua mensagem diretamente aqui para a nossa produção. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado. Ele é o WhatsApp. Pode salvar aí no seu aparelho. E aí você, quando transforma no WhatsApp, pode mandar a mensagem em áudio, pode mandar em texto, pode mandar vídeo aqui para o nosso programa, que nós vamos dar vazão. Vamos fazer com que ela chegue em um grupo bastante significativo de emissoras de rádio e de televisão que estão conectados conosco, que está ampliando, né, Jovem?
A gente que aproveita para mandar um abraço especial ao grande Luiz Martins. Ele comanda o sistema Baixada Maranhense, sistema de televisão com rádio, enfim, também vai estar conosco nessa parceria. Luiz, é um prazer muito grande tê-lo aqui da família Central de Notícias Brasil.
E por falar em Baixada Maranhense, eu acho que vão começar umas agendas andando aí pelo litoral, pela Baixada Maranhense. Há uma promessa por parte aí do governador Carlos Brandão de instalar o governo itinerante pela Baixada Maranhense para resolver uns sérios problemas que estão acontecendo na região.
Inclusive hoje, daqui a pouco, estará uma agenda lá na cidade de Cedral, que fica na região do litoral ocidental maranhense, inclusive fazendo o... É uma emancipação política, aniversário da emancipação política, e o governo vai aproveitar para colocar alguns equipamentos públicos, como Procon Maranhão, enfim, muita agenda, muita coisa acontecendo naquela região.
Vamos, o Carlos Rocha já está no ponto, já pode trazer as informações da área policial. Tem esse caso curioso aí do detento, que foi flagrado vestido de mulher, usando peruca, tentando enganar o pessoal da segurança. Carlos Jorge, conta mais essa.
Pois é, bom dia, Humberto Fernandes, um ótimo dia a você, ao Jauber Pereira e a todos que estão aqui no Central Manhã desta segunda-feira. Segundou e a gente já vem com essa notícia do final de semana. Quem acompanha o portal Central de Notícias Brasil.com teve a oportunidade de receber essa informação aí em primeiríssima mão. Esse aí, ó, você tá vendo aí de vestido... De máscara, de peruca preta.
Olha ele a situação da criança.
Olha, ele botou até seios. Você está observando aí que tem os
até
seios.
Até que leva jeito, viu, Carlos Jorge? Leva
jeito. É verdade. Viu? Muita gente me disse isso na hora da cobertura leva dessa jeito, matéria, viu?
Aí ele poderia deixar o crime, viu, Beto? Poderia deixar o crime enveredar como artista, porque leva jeito, viu?
Agora não vá se enganando aí com a aparência, né, angelical do Thales Pinheiro Brito, porque o Thales, ele é o Pipoca, conhecido no mundo do crime como Pipoca, e ele é o principal suspeito de ser o mentor intelectual do sequestro do promotor aposentado Raimundo Reis Vieira, de 85 anos, que a gente falou aqui no Ronda Central, ou no Central Manhã, perdão, a gente fez a cobertura completa, desde o início do sequestro até o momento da prisão e do resgate da vítima. O pessoal da SEIC aí que fez esse resgate. Então, o sequestro é considerado no Brasil um crime hediondo. Então, o Thales, ele não é um criminoso assim qualquer. Ele se envolveu logo, foi com sequestro. Então, ele planejou tudo. Ele que comandou a quadrilha que sequestrou o promotor aí idoso, Raimundo Reis Vieira, ficou 60 horas em cativeiro, foi uma situação complicada. Mas ele foi preso. Então o Thales recebeu visita ontem às 4 horas da tarde, para quem quiser, 16 horas no domingo, todo domingo tem visita, né? E termina às 16 horas. E no momento da saída, a pessoa que foi visitar o Thales saiu junto com ele. As duas mulheres, né? E aí só que o pessoal lá, os agentes penitenciários, o pessoal da segurança, com muita propriedade, com muita destreza, eles desconfiaram ali do andar do Thales, um pouco desajeitado, acharam essa mulher um pouco assim, desconcertada. E aí eles pediram para ela tirar a máscara, e aí deram de cara com o Thales. Então tá aí, o Thales aí com a sacolinha. Olha, ele pensou até em usar a sacolinha, que é quando a pessoa volta com a vasilha, que ela entrou com a comida, para deixar para o detento. Até nisso ele pensou. Os dois foram presos novamente. O Thales, que já estava preso, foi preso de novo. E a companheira dele, que foi visitá-lo, também está nesse momento presa e está sendo ouvida desde ontem. Passou a noite sendo ouvida aí. Como é que surgiu essa ideia aí de tirar o Thales? Não é a primeira vez que acontece esse tipo de tentativa de fuga. Olha, aí é a quadrilha toda que é suspeita do sequestro do promotor. Está aí o promotor, o doutor Raimundo Reis Vieira. O doutor Raimundo Reis Vieira chorando muito, ele tem problema de saúde, passou 60 horas sem tomar os medicamentos. Foi um crime covarde. Foi um crime covarde, chocou a sociedade, causou uma repugnância aí na polícia. E aí todo mundo torcia para que ele fosse. Olha a casa onde ele estava, na zona rural de São Luís. Disse aí que ele estava só a pão e água. E o Thales está aí, esse garotão de peruca, e agora o pessoal até falou, viu, que era para tomar cuidado para não levarem ele para o presídio feminino, né? Para não levar ele errado, aí o pessoal se confundiu, Humberto, Jauber, e levar para o presídio feminino. O pessoal ficou com medo aí de tão bem apessoado que ele ficou, né? Mas é, esse aí foi o primeiro caso do domingo, que chamou bastante atenção da gente e, claro, rapidamente foi postado. A gente agradece aí o Departamento de Jornalismo que, mesmo no plantão aí, conseguiu fazer a... Aliás, eu vou corrigir, foi no sábado, perdão, não foi no domingo, foi no sábado. No domingo não tem visita, perdão, eu cometi um equívoco. Esse fato foi no sábado. E no domingo nós tivemos aí um incêndio, viu? Em grandes proporções, apesar do local ser pequeno, mas a gente presenciou aí a presença do Corpo de Bombeiros em um incêndio que aconteceu lá na Forquilha, próximo àquela empresa ali de ônibus, a 1001, ali já é a Estrada da Maioba, né? E ali uma oficina que presta serviço aí para conserto e manutenção de máquinas de lavar roupa, esses produtos aí eletrodomésticos. Então pegou fogo, olha aí, ó. E o fogo, como ali é tudo muito inflamável, né? muito plástico, muita borracha, muitos fios. Pegou fogo em tudo rapidamente. Felizmente os bombeiros, você viu aí a imagem dos bombeiros, chegaram aí no local. Ah, mas o bombeiro demorou, por isso que pegou fogo em tudo rápido. Não, não, é porque é muito inflamável mesmo o material dessa oficina. Mas você vê que a rapidez do bombeiro foi tão grande que não passou para as dependências que ficam ao lado, como por exemplo a própria empresa. Já pensou se esse fogo passa para uma empresa de ônibus, uma garagem cheia de ônibus? A situação que seria?
Seria difícil. O prejuízo seria grande.
Seria muito maior. Então, numa empresa dessa aí, no mínimo, tem 80 ônibus estacionados aí todo dia. Então, graças a Deus e pelo trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto no comando, a gente agradece pelas informações que também foram passadas em primeiríssima mão aqui para o pessoal da Central de Notícias Brasil. Eu convido vocês que, mesmo no final de semana, acessem o centraldenoticiasbrasil.com, porque a gente está atualizando aí tudo que acontece no final de semana também e trazendo aqui para segunda-feira para que a população fique bem informada. Tem muita notícia de polícia ainda no interior do estado, eu deixo para vocês aí no estúdio, desejando uma excelente semana a todos. Começamos! Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger. Vamos dar uma passadinha também em outros casos que aconteceram na área policial, Jalber Pereira.
Pois é,
o rapaz que estava foragido depois de matar o próprio irmão foi preso.
É o homem que foi identificado apenas como Jaume, mas ele era conhecido na região, na verdade é conhecido na região como Popeye, você lembra lá do desenho? Pois é, ele se entregou à polícia na noite do último sábado, lá na Baixada Maranhense. Ele foi apresentado à delegacia lá da cidade de Pinheiro. Ele era procurado desde a última quarta-feira, quando, após assassinar facadas o próprio irmão, lá no povoado Cacau, zona rural da cidade Presidente Sarney. Segundo informações, o elemento ele estava desaparecido há vários dias e a família havia espalhado fotos dele nas redes sociais. Segundo familiares, o homem estaria sofrendo de depressão. Então, portanto, na manhã da última quarta-feira, ele apareceu e assassinou o próprio irmão lá conhecido como Gago. Então ontem, nesse final de semana, acabou se entregando à polícia.
Também nesse final de semana, a Polícia Rodoviária Federal acabou encontrando 21 tabletes com aquela pasta base de cocaína dentro de um tanque de uma caminhonete na BR-135. O cidadão que estava conduzindo o veículo, disse que ficou bastante nervoso, né? um nervosismo excessivo, e aí os policiais resolveram averiguar e descobriram esses tabletes de maconha. Ele é do estado do Amazonas, a equipe realizou uma fiscalização avançada e detectou indícios de manipulação no tanque do veículo. Aí foram verificar e encontraram a maconha. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.